Mas realmente é uma falha do elenco do Inter já conhecida pelo torcedor e me preocupa um pouco.
Alan Patrick e Borré no time titular, sem Carboneiro, sem Alejandro. Outro ponto, gostou ou não gostou?
Gostei em partes, em outras não. O Borré vem agora realmente 2 gols. Não sou muito fã, ele não vinha entregando tanto, mas acho que quando o jogador está inspirado, ele tem que entrar em campo. Alan Patrick é nosso capitão, então de qualquer jeito, para mim, ele tem que estar em campo. A única coisa que eu não gostei é o Carboneiro no banco, que para mim é um jogador que cria muito e está sempre ali para fortalecer o Inter.
E o que tu está achando do Vitinho hoje? Ele recuperou a titularidade.
Muito merecidamente, Vitinho vem participando muito dos últimos gols do Colorado, sempre que entra, para mim, entra com raça, com vontade, com criatividade, e acho que é o essencial para o Inter nesse momento.
Agora, nada a ver com o jogo, mas é porque é um dos assuntos da nossa live aqui, é um dos assuntos do dia, porque o presidente da CBF estava aqui dando uma coletiva de imprensa e falou sobre 2005. Tu acha que existe a possibilidade da CBF conceder esse título pro Inter, ou tu acha que não tem o que fazer, porque a CBF não tá nem aí pra gente?
Olha, eu acho que é meio difícil, assim, eles considerarem, porque vai ter que entrar todo um negócio jurídico, eu imagino, e acho muito difícil. Eu acho que a CBF acaba reconhecendo só quem ganha mesmo ultimamente, e esse de 2005 acho que vai ser muito complicado, honestamente, a gente conseguir reverter, embora seja muito merecidamente do Colorado.
Perfeito. Teu placar pro jogo?
2-0, e queria mandar um grande abraço e um beijo pro meu pai, Sérgio Sprins, que me tornou o Colorado que eu sou hoje. Te amo, pai. Abração.
Tá aí, o torcedor do Inter confiante pro jogo e com um recado, né? Pro pai, pra Pão de Alho Santa Massa de Boná.
Maravilha! Você é um verdadeiro fã da Steel? Então mostre no seu perfil e concorra a prêmios exclusivos. Steel, acesse as redes e saiba mais. Bertoncello, Copa do Brasil, eliminatória, situação deste confronto que teve o seu primeiro jogo disputado lá no Scarpelli, em Florianópolis.
E que vale uma premiação de R$3 milhões para o classificado. Vantagem para o Inter, Marcelo De Buona, que na ida no estádio Orlando Scarpelli venceu pelo placar de 2-1, gols de Bruno Henrique e Bernabé. E, portanto, vencer ou até empatar já são suficientes para o Inter se classificar para a próxima fase. Se o Atlético vencer por um gol, independentemente do placar, porque o gol fora não é critério de desempate, se for 1-0 para o Atlético, 2-1, 3-2... pênaltis. E para o Inter perder essa vaga nos 90 minutos, só se perder para os mineiros a partir dos 2 gols, a situação do confronto, quem vale ou quem passa para a próxima fase, as oitavas da Copa do Brasil, a informação para a Unimed Porto Alegre.
Alô, torcedor! Na sua farmácia São João tem álbuns e figurinhas oficiais da Copa do Mundo. Vem garantir o seu. O jogo é muito pouca gente.
É, né? Pouca gente.
Muito pouca gente, tu acha?
Acho pouquíssima gente.
Pouquíssima gente.
Sabe que tem uma questão curiosa? O Atlético tem dinheiro do Vini Júnior aí.
Tu não vai me corrigir?
O quê? O que sou eu para corrigir, errônia, Vossa Excelência, né? O narrador do Brasil? Não vou fazer isso, imagina.
Na verdade, ele não vai te corrigir porque ele tentou te ensinar antes.
Sim, nós estávamos tendo uma aula de português aqui com o Diogo Oliveira.
Ele não aprendeu.
Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que é uma curiosidade do Atlético, esse assunto já foi debatido bastante, né? Mas é uma curiosidade. O Atlético é uma SAF que foi comprada através da agência, que tem como donos da agência, ao agenciamento, o agente que cuida da carreira do Vini Júnior e do pai dele. Né? Então o Vini Júnior posta, toda vez que tem um resultado bacana do Atlético, enfim, o Vini Júnior posta, e vamos combinar que o dinheiro que foi usado para comprar não deve ser do pai dele, né? Deve ser da carreira do Vini Júnior, né? Com todo o mérito dele. Então tem um pouco de Vini Júnior nesse time do Atlético aí que vai enfrentar o Inter.
É, e a bola vai rolar daqui a pouquinho, daqui 12 minutos aqui no Beira Rio. Tudo bem, Vaguinha?
Fala, Marcelo.
E aí, qual é o... como é que tu tá projetando esse jogo de logo mais? Com esse tanque cheio do Inter, ou quase cheio, hein, em termos de escalação.
Tem que encarar com seriedade, tá? Eu preservaria titulares pensando no jogo contra o Vasco da Gama, mas também entendo a decisão do treinador. O Pezzolano é um cara muito sério, né, e não brinca em serviço. Demonstra isso quando antecipa a concentração dos jogadores. O Inter encara com seriedade, não pode ser diferente. É um jogo onde o Bernabé volta para a lateral esquerda, o Pezzolano acredita ainda nesse jogador como lateral esquerdo. Mas, para campeonato brasileiro, ele, se botar o Bernabé como lateral, vai ter 2 problemas. Eu estou olhando já para o jogo contra o Vasco, tá? Talvez eu não esteja respeitando o momento aqui, mas olhando para o jogo contra o Vasco, perde com o Bernabé na lateral defendendo e perde sem o Bernabé na peça ofensiva atacando. Espero que ele reveja isso, e eu tenho certeza que ele vai rever isso para o jogo contra o Vasco da Gama. Hoje aqui é jogo para o Inter fazer combinação de jogada, para o Inter fazer jogo de aproximação, para o Borré fazer gol, para o Alan Patrick dar assistência. É um jogo contra um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Confirmar a classificação jogando bem. Eu acho que isso é uma obrigação do Inter.
O Vasco joga amanhã contra o Paysandu, né, no Rio de Janeiro, ganhou de 2-0 lá no Pará. E ele está com o resultado praticamente garantido e tem a viagem. Posso apostar, Debona, aqui, o Renato, ele faz muito isso, que ele não vai usar titulares. Ele vai poupar, descansar vários jogadores para enfrentar o Inter no sábado.
Debona,
oi.
O telão do Beira-Rio já está mostrando a escalação do Inter, já vai anunciar agora o Vijagra, por exemplo. Tem aplausos para o Vijagra. Mas eu notei algumas vaias, poucas é verdade. Tem poucos torcedores no Beira-Rio também, então nada ecoa muito, mas... Eram mais aplausos, mas algumas vaias perdidas no meio do anúncio do Rocher. Até agora foi o único que eu percebi esse tipo de movimento. E o mais aplaudido até agora foi Bernabé.
Tu estás apaixonado pelo Vijagra, né, Vaguinho? Vijagra ou Johnny?
Nem compara, Vijagra. Muito mais jogador.
Se machucou o Johnny, né, Vaguinha?
É, daí...
Não vai jogar a Copa do Mundo,
não,
infelizmente.
Uma pena, tomara que ele passe bem pela cirurgia. Um garoto... Fantástico, as referências que a gente tem de que é um guri muito bom, tá desde, ficou, né, começou no Inter muito cedo, ficou bastante tempo no Inter, uma questão de preferência de jogador e também uma bronca com ele com a semifinal de 2023, que ele não marcou ninguém.
Jogadores com V, Vijagra ou Viola?
Viola.
Viola ou Valdir? Bigode.
Pá, parelhíssimo. Valdir jogava muita bola, mas Viola.
Camando Caia.
Viola ou Valdir?
Viola ou Vaguinha?
É.
Grupo IESA.
Vamos no Grupo IESA, pelo amor de Deus.
Grupo IESA, BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Os outros jogos de Copa do Brasil hoje, Bertoncelo.
São mais duas partidas que também definem classificados. O Cruzeiro recebe o Goiás no Estádio Mineirão, na ida empate em 2-2. E no Maracanã, Fluminense e Operário de Ponta Grossa, na ida empate em 0-0. Portanto, Inter, Cruzeiro e Fluminense em casa definem classificação para a próxima fase, Debona.
É, então... com kto.bet.br pode apostar, os três mandantes são muito favoritos hoje, né? São os clubes grandes que jogam em casa e dos três só o Inter teve vantagem, é isso então, né?
É, porque o restante foi tudo empate fora, mas eu colocaria aqui Inter, Cruzeiro, Fluminense e amanhã fecha no City.
É isso aí. Dia das Mães em dobro na Claro, um smartphone pra ela, outro pra ti. Ô Nani, tu tens alguma parcial de público no Beira-Rio agora?
Olha, Debona, vou até conferir aqui, mas não, ainda não. O Inter ainda não passou a parcial de público. Geralmente, quando chega próximo do horário do jogo, eles passam, né? Mas por enquanto, nada.
O Inter mudou esse movimento. O Katsurayama até foi setorista do Inter nos últimos dias, pode dar um depoimento sobre isso. O Inter divulgava, inclusive, projeção de público, parou de fazer isso. E a explicação é de que, diante desses últimos movimentos baixos no estádio Beira-Rio, o Inter também estava fazendo uma nova avaliação, né, Lucas? Sobre o número de torcedores que seriam projetados. E chama atenção mesmo, né? Além da projeção antes da bola rolar, dois, três dias antes, o Inter dava parcial de público no estádio, parou de divulgar.
É. Não, tem a justificativa para fazer uma melhor análise do comportamento do público nas partidas. Essa é a justificativa oficial do Inter.
Consórcio do Sicredi, o melhor caminho até as suas conquistas. Vamos ouvir mais gente aí, vamos ouvir mais o torcedor, Nani?
Vamos, deixa eu virar aqui pra encontrar esses dois queridos aqui. Olá, tudo bom?
Tudo bem.
Teu nome?
Maurício.
E o seu?
Alexandre.
Seguinte, movimento tá um pouco fraco por causa do frio também, né, eu acho.
Frio, jogo não tão importante, mas a gente tá aí pra isso.
Deixa eu te perguntar, tu viu a escalação do Inter? Chegou a ver?
Eu acho que o Borré vai jogar, né?
Vai jogar Borré, vai jogar Alan Patrick.
O Alejandro, mamãe?
Tá no banco.
Ah, porque eu ouvi, a gente tá tentando aqui, lutando pra fazer a...
Ah, vocês estão tentando entrar agora. Ó, estão comprando ingresso agora aqui, pessoal.
O ingresso tá comprado, é o rendimento facial, só que falta.
Porque ele é estrangeiro.
Ah, o senhor é estrangeiro, de onde você é?
Sou chileno.
Chileno, mas é colorado mesmo.
Figueroa, né?
Figueroa. O pai dele era fã do Figueroa. Veio para o Brasil pequeno e se tornou colorado Pato Figueroa. Então,
que legal, legal. E não tinha vindo ainda no Beira-Rio ou já veio?
Não,
e
teve já. Só que fazia uns bons anos que eu não vinha. Bons anos.
Perfeito. Mas falando então sobre a escalação, o que acha do Borré titular? Acha que ele tá merecendo? Fez gol nos últimos dois jogos?
Fez, mas eu acho que o Alejandro tinha que ter uma sequência assim como o Borré teve também. Mesmo que o Borré tá fazendo os gols, mas o Borré é aquele eletrocardiograma, né? A gente ama e a gente odeia. Vamos ver o namoro com o Alejandro, o que é que dá, né? Eu deixaria o Alejandro hoje.
E tu?
Talvez pro segundo tempo.
Eu sou muito fã do Borré, eu acho que ele tem que ter... Ele fez um golzinho, mais ou menos, né, no último, e de repente faz agora e desencadeia, e temos dois centroavantes.
Perfeito. E Alan Patrick, hoje é jogo para recuperar a confiança.
Tá precisando, né? Bola ele tem, agora eu acho que tá precisando dar uma engrenada na confiança, dar uma assistência, ser protagonista, faz tempo que ele não é.
Teu palpite pro jogo?
2-0, tá bom?
Tá ótimo, e o seu?
Eu acho que vai ser uns 3-0.
3, tá ótimo, tão bem confiantes. Fechamos, boa sorte aí com a biometria facial. Daí o torcedor do Inter, ó, que veio do Chile para assistir Inter e Atlético, para Pão de Alho, Santa Massa, de Boné.
E é impressionante, né, Diogo, como o torcedor acredita, ele não desiste, ele não larga, ele quer, ele confia na recuperação plena do Borré, hein, Diogo?
É que o Borré, na comparação com o Alejandro, ele é mais jogador do que o Borré, ele tem mais recursos. A questão central é que clube algum pode ficar a vida inteira esperando um jogador entrar e ter uma sequência, especialmente um jogador caro como o Borré. Essa é a questão fundamental. Mas tu olha a carreira do Borré, para frente, para trás, no meio, olha do Alejandro, daí tu vê que o Borré é mais jogador. O Inter não tem outra alternativa nesse ano a não ser que os jogadores que foram mal no ano passado deem certo esse ano, porque ele não tem por onde contratar, não tem dinheiro para fazer nada muito diferente, tanto que as novidades mudaram para caramba o time. Olha só como o meio campo do Inter é outro, com um cara abrindo o meio campo como o Vidiagra, que tem a geografia do espaço, a rotina do lugar, que sabe jogar, é outro mundo, né? Então assim, me parece que está muito claro, o Pezzolano sabe que ele precisa fazer com que o Borré volte a ser minimamente o Borré, porque isso vai ajudar.
KTO.bet.br, pode apostar, o site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. A camisa vermelha do Inter, jogadores se cumprimentam, a execução do hino nacional, Alan Patrick é o capitão colorado. 2-1 na ida em Florianópolis, quando o Inter foi visitante em Santa Catarina, é isso, né? O Atlético fez essa opção, ele não podia jogar no seu estádio e optou por não jogar no seu estado. E aí trouxe o jogo para Santa Catarina. Trilegal, diversão e prêmios para sua vida, muito mais Trilegal. Ganhou um dinheirinho, claro, ganhou um dinheiro importante. E hoje é o jogo da volta aqui no Beira-Rio. Amanhã tem o Juventude em campo, hein, Bertoncello?
E com transmissão da Rádio Gaúcha, aproveitando a nossa equipe forte da Gaúcha Serra, às 7 horas da noite, o reencontro do Juventude contra o pressionado Roger Machado. Juventude São Paulo no Jacone, na ida do São Paulo venceu por 1-0. O Juventude tenta a virada para se classificar, Debora.
Eduardo Costa dá o recado amanhã no Futebol da Gaúcha com Maurício Reolon, o Thiago Nunes, o Rinaldi e também o Lucas Arruda. E quinta tem o Grêmio.
E aí a vantagem do Grêmio é maior, né? Fez 2-0 em casa e agora no estádio Batistão em Aracaju enfrenta o Confiança quinta-feira às 7 horas também para buscar classificação para a próxima fase. O Grêmio que segue no Nordeste porque pelo Brasileirão no próximo domingo viaja a Salvador para enfrentar o Bahia na Ponte Nova.
Quinta-feira, Gustavo Manhago dá o recado do Futebol da Gaúcha para a Confiança do Sergipe e Grêmio. Tumeleiro, ninguém facilita tanto. E o Borré, a tua relação com o Borré, depois dos torcedores ouvidos pela Nani, qual é a tua relação com ele, hein, Vaguinha?
O Borré é um jogador que é reserva do Inter. Essa é a relação, ele precisa ser tratado assim. E tão somente assim, como um jogador que vai ter que lutar para recuperar o seu espaço. Hoje o Inter tem um centroavante que é o titular, que é o Alejandro, que vai jogar mais uma vez contra o Vasco. Vai ter sequência contra o Vasco da Gama. E o Borré, ele tem que ficar no Inter até o final deste ano. Isso eu tenho dito já algumas semanas, quando começaram a surgir especulações sobre o Borré. Manda embora! Ganha 1.800! Não serve mais! Manda embora! Não manda embora! Não é hora de perder jogadores. Nem Borré, nem Bernabé, nem ninguém. O Borré vai ser importante na caminhada do Inter para somar 46 pontos. vai fazer 25 gols e me botar na Libertadores da América? Não, não vai. Mas como fez contra o Curitiba um gol importante, vai fazer outros tantos para tirar o Inter da segunda divisão.
Quero mais uma vez agradecer a todos que estão conosco em GZH no YouTube. Chega mais, faça aqui como o Cauã Vieira, que está no nosso chat. E dê o teu like também, né? Fortalece todo o processo, né? Toda esta cadeia que é bem importante. Diga, Lucas!
Agora um abraço de camisas 10. O Alan Patrick foi até o banco do Atlético e deu um abraço no treinador Alex, o cabeção. Grande camisa 10 do futebol brasileiro.
Alex não jogou Copa, hein?
Este jogava uma enormidade. Você vê o que é o futebol brasileiro, né? Se o Alex jogasse hoje, ele seria, assim, certamente convocado para a Copa do Mundo, né? E acabou não disputando uma Copa.
Se ele jogasse hoje, a lista pode... Precisa nem começar pelo goleiro, abre com ele, né?
Nossa, ou se ele jogasse hoje, a gente diria... Ele joga como camisa 10 dos anos 90, não cabe no futebol de hoje.
Não, é que esse aí caberia, né? O que ele fez na Turquia lá, o cara não consegue desembarcar no aeroporto, porque ele, o mundo cai. Vamos lá, Demônio.
Apita o árbitro, bola rolando no Beira-Rio, te liga, divirta-se no futebol da Gaúcha. A saída do Inter, Copa do Brasil, tira mal a defesa do Atlético e caiu para Bruno Henrique, arriscou pro gol, bateu longe, bateu alto, Felipe.
E a virada do Inter, que traz essa vantagem para Porto Alegre, começa pelos pés dele. Bruno Henrique, lá em Florianópolis, balançou as redes, agora tentou, primeira estocada do Inter, com camisa 8, chute longe do gol, 0-0, trilegal.
Pegada, a marca da conquista. É tiro de meta para o time do Atlético cobrar, é o zagueirão que está ali na bola. Jonathan Silva sai jogando agora com o goleiro, pressionado pelo Borré. Chutão para frente, a bola sai em lateral, lado esquerdo, lado canhoto. Bernabé vai cobrar. Bernabé, que foi um ponta, né, um meio avançado lá em Curitiba. Hoje, com a ausência do Matheus Bahia, o Bernabé volta para dele, volta para a lateral esquerda.
O Atlético tem 3 zagueiros, o Inter tenta pressionar alto com o Alex, com o Borré. E aqui pelo lado direito também com o Alan Patrick. Três zagueiros, pressiona com 3, o Inter vai para o jogo, não naquela ideia de reação, vai na ideia de pressionar alto, tentar ter a bola o tempo inteiro.
Há um século, a Steel desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho na natureza. Steel, 100 anos no mundo! Vitor Gabriel domina ali no meio da área para o time do Inter, abre na esquerda para o domínio de Bernabé. Bernabé tentou progredir, optou pela devolução de bola até Vitor Gabriel. Ele está tocando lateralmente para o zagueiro destro do time, que é Félix Torres. Abriu para Vitinho, Vitinho mais à frente com o Alex. Tomou a pressão ali no campo de defesa. Chegou firme o Lucas Beleza, lateral para o Inter fazer a cobrança. São os primeiros movimentos de partida. Beira Rio, fechando agora 2 minutos no primeiro tempo. Copa do Brasil, o placar é 0-0, agregado 2-1 para o Inter. Vai cobrar a falta Bruno Gomes. Bruno Gomes está recomeçando lá atrás, lá com o goleiro Rocher. E a opção do Rocher é sair jogando ali com o Félix Torres. Chutão para frente do zagueiro colorado, tentando a bola para Borré. Ajeitou legal para Alex. Alex deu uma bola por elevação para Alan Patrick. Dominou, recolheu mais atrás ali com Bernabé. Bernabé soltando outra vez na meia canhota para Alan Patrick. Ele está devolvendo a bola para Félix Torres. A bola é do Inter. O placar é 0-0, 2,5. Uma bola apertada agora do Vitor para o Félix. Ele teve que chegar estourando de qualquer maneira. Onde é que tu tá, Nani? Dentro ou fora do estádio nesse momento?
Agora eu já tô aqui dentro, Debona. Vou conversar aqui com a Leila. Leila, o que tu achou dessa escalação? Não deu pra ver muito ainda, mas Borré, Alan Patrick, titulares.
A ideia é que sejam os titulares pra jogar um jogo que é importante, né? Só que ultimamente eles não têm correspondido. Então vamos ver se agora vão corresponder.
Tá aí a Leila pra Pão de Alho e Santa Massa.
Borré, deu atrás, deu errado. A bola é do time do Atlético, tentativa de lançamento longo na ponta, era para Marcelo, cortou ali o Félix Torres, mas o Atlético vem de novo, quem domina é Marcelo, lá do canhoto, balança na frente da marcação do Vitinho, deu ali atrás para Lucas Beleze, soltando outra vez no meio, disparou Marcelo aqui pela esquerda, a bola é para ele, domina, chega Vitinho, fecha a porta para ele também, o Bruno Gomes, e vem um terceiro marcador do Inter, o Alex, só que tem falta aí, Katsurayama.
É, marcação tripla, Bruno Gomes, Vitinho e o Alex, encurralaram o jogador do Atlético. Tique pelo lado esquerdo, próximo à linha lateral e cobra rápido a equipe visitante.
É, e nós estamos na Gaúcha, estamos em GZH no YouTube também, você nos acompanha com imagens em GZH. Domina o time do Atlético pela direita, Douglas Silva leva para o meio, foi desarmado, Borré colocou na frente, adianta demais a cobertura do Douglas Silva. Ele vem no carrinho e a bola se apresenta lá para o goleiro Rocher. São 4 minutos do primeiro tempo. Beira Rio, o placar é 0-0. Grupo IESA, BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Bruno Gomes batendo a bola para frente. Alex subiu, dividiu, ganhou do Beleze. Mas a bola é do time mineiro. Quem trabalha no meio é Cabeças. Cabeças abrindo aqui na esquerda para Marcelo. Marcelo batendo nas pernas do Vitinho. A bola está saindo em arremesso lateral. Favorece o Atletique, que joga na Série B e que tem como grande personagem o seu treinador, o seu técnico, Alex Souza. O Alex Cabeção do Palmeiras, o Cruzeiro do Fenerbahçe. Borré, lançado na ponta direita, ingressou na área, tá sozinho, tentou cruzar, bateu na marcação, ele recolheu, deu atrás, ainda na ponta direita, o Inter trabalhando com Alex, Alex Vitinho. Vitinho tá dando mais atrás aqui para Bruno Gomes, se projeta todo à frente o time do Inter, bola tocada pro Alex, Alex do Vitinho, que grande bola, cruzou, vai sair o gol do Inter, Bernabé, atenção, bateu mal demais. Mas que chute horroroso do Bernabé, Felipe!
E a jogada estava se desenhando interessante, né? A tabela bonita entre o Alex e o Vitinho. O Vitinho foi na linha de fundo e cruzou rasteiro e para trás. Borré não dominou, a bola escapou também do Alan Patrick e aí sim veio o Bernabé. Mas pegou muito mal na bola, perdeu sua oportunidade, 0-0, Sicred.
O Vaguinho, tu que é um canhoto, por que, que o Bernabé não chapou essa bola, hein? É tão fácil, não. Só deixar ela bater no lado do pé aqui, ó.
É, não sou canhoto, mas...
Tu não é canhoto?
Não,
Bernabé. Ah, eu fico jogando um pouco. Atravessado torto, então era só impressão minha
isso,
mesmo.
Foi isso. Agora, Diogo, tá interessante o posicionamento do Inter, né? A gente tava esperando o Alex aberto lá pelo lado esquerdo, não é isso que tá acontecendo. O Alex joga mais ou menos numa linha com o Alan Patrick, só que pelo lado direito, para fazer combinação com o Vitinho, como aconteceu agora, né?
E deu certo, né?
E o Alan Patrick mais posicionado para a esquerda para liberar o corredor para o Bernabé. Tá tem... diferente o posicionamento.
É, só que. Não, aquela ideia de tratar Alex e Alan Patrick como uma espécie de meias e o Borré na frente são 13. E abriu o corredor direito pro Vitinho, esquerdo pro Bernabé. Era aquela ideia do Inter antes de ser o Inter de reação, de tentar atacar com 5. A questão do Alan Patrick ali por esse lado é na hora de perder a bola, do contra-ataque, né? Porque é ele que vai ter que dar suporte pro Bernabé.
Borré brigou no pé de ferro, ela se apresenta para o Alex, antes dele chegou o Beleze para chutar a bola para fora. Atenção, em álbuns e figurinhas da Copa do Mundo, tem na sua farmácia São João. O Inter tem pressa, já cobrou lateral, começou lá atrás com o Vitor Gabriel, mais ao lado ali para Vijagra. Vijagra recorrendo, voltando a bola para os zagueiros do Inter, Félix Torres trabalha e está soltando lá atrás para o goleiro Rocher. 0-0 o placar, Rocher ali na frente do Gabriel Moisés, chutando pra frente do peito ali do Borré, caiu a bola outra vez pro Atlético, deu toque de mão, parou tudo, Lucas.
É, pegou na mão do Ian Lucas, camisa 5 do Atlético, quando a equipe mineira tentava armar o ataque, e aí falta parada, marcada, claro, 0-0.
0-0, 2-1, Inter no placar agregado, forte atacadista, aqui é mais barato. Vitinho domina pela ponta direita, tentou para Alex, Beleze corta mais uma, solta ali no meio para Cabeças, ele está recuando ali no campo de defesa para o Zeca, ele mesmo! Foi do Inter, foi do Santos, campeão olímpico Zeca. A bola foi tocada ali no meio para o jogador que é o Igor Lucas. Boa trama, boa tabela do time do Atlético. Chegou na frente para Gabriel Moisés. Caiu na dividida com o Vitor Gabriel. E o árbitro está dando aí tiro de meta, Lucas?
Tiro de meta. Ele sinalizou que foi aquele jogo de corpo, né? A entrada do Atlético pelo lado esquerdo da grande área colorada. O centroavante Gabriel Moisés ia ganhando espaço. O Vitor Gabriel chegou no corpo. A disputa por espaço. A bola saiu pela linha de fundo. 0-0.
7 do primeiro tempo. Unidade de atendimento pediátrico, a Unimed Porto Alegre tem. Bruno Henrique para o time do Inter, voltando para Vijagra. Vijagra abrindo na esquerda para o Bernabé. A bola curta, o Inter deu de graça a bola para o time do Atlético. Cabeças de perna esquerda, lançou. Bruno Gomes intercepta. Olha, o Ian Lucas estava chegando inteiro na jogada, deu sorte agora. E teve a competência, claro, do Bruno Gomes. Gol de quem, Bertoncello?
Tá rolando a Série B, falamos sobre a Série B com relação ao Atlético. O São Bernardo está vencendo fora de casa o Londrina por 1-0. O Londrina é penúltimo colocado com 6 pontos e o São Bernardo terceiro com 14, Unimed Porto Alegre.
Desce o time do Inter aqui pela direita, bola do Vitinho, soltando ali no meio para o Bruno Gomes. Bruno Gomes dominando no meio, abre na esquerda para Vitor Gabriel, Vitor Gabriel com Bernabé, Bernabé outra vez para Vitor Gabriel. A bola é recuada até o zagueiro Félix Torres. Pegada marca da conquista. Domina Vitinho. Vitinho para Vijagra. Na frente para Bruno Henrique. Ajeitou a bola mal ali, ainda assim deu certo. Bruno Gomes driblou o jogador do Atlético. Driblou o árbitro também. Abriu para Bernabé e tentou passe em profundidade. Bateu nas pernas do jogador do Atlético. Borré corre atrás dela lá na ponta esquerda. Antes tem a chegada do Douglas Silva. Ele chuta para frente. Bernabé pressionou, ganhou. Ingressou na área, rolou para Alex na hora de pifar. Roubaram a bola dele. Conta, Felipe.
A jogada do Bernabé na linha de fundo. Cruzou para trás. O Bruno Henrique engatilhava. Vem pro Inter de novo.
Vem de novo. Bruno Gomes tentou no Borré. De cabeça, Jonathan Silva tá tirando. E o Zeca tava por lá também. Nós tínhamos uma formatação do time do Atlético, ele veio um pouco diferente, né? O Zeca tá por dentro, tá lá na zaga. Agora é o ataque do time do Inter com Alex aqui pela ponta direita, soltando aqui para Bruno Gomes, tá recuando para Félix Torres. Já já tem Diogo Olivier, tem vaguinha no futebol da Gaúcha. 9, quase 10 agora do primeiro tempo. Pode ser agora, Diogo.
Eu acho esse modo de o Inter jogar arriscado, né? Em alguns momentos ali, o Inter tem mais qualidade, muito provavelmente vai abrir o placar e talvez encaminhe a vitória com naturalidade, mas o Inter tentando colocar muitos jogadores adiante da linha da bola, especialmente lá do lado esquerdo, onde o Vaguinha já flagrou, tem o Alan Patrick, não o Alex, né? Ele recompõe menos já para ajudar o Bernabé. Aí perde uma bola ali, já teve duas tentativas de metidas que ficaram no mano a mano com o Félix Torres, e numa outra o Bruno Gomes teve que fazer teve que ir para o lado esquerdo, porque senão a bola saía na cara do Rocher. E é o Atlético, são riscos, né? O Inter não tem tanta qualidade assim para ficar com a bola com esse modelo mais agressivo. E aí, se o adversário tem a bola e tem o espaço, ele corre riscos.
Esse modelo aí, Diogo, com Alan Patrick pouco aberto pela esquerda para dar esse corredor para o Bernabé, foi utilizado, eu lembro, estava nessa jornada, na estreia do Brasileirão. Inter e Atlético Paranaense aqui no Beira-Rio. O Inter perde aquele jogo.
Pegada, marca da conquista, Vaguinha, 11 minutos 0-0.
O Inter não conseguiu ainda progredir com o toque de bola, né? Tá um pouco confuso. Teve uma jogada aqui pelo lado direito, uma boa combinação do Vitinho com o Alex, né? Mas assim, o Atlético pressiona e é isso aí o jogo do Inter, ó. O chutão, ó. Chutão, bola lá na frente. Tá sem saída o Inter, né? Tá sem saída. Vamos ver no escanteio aí.
E tem escanteio, né, Felipe?
Isso, porque era um lançamento pro Alex, e aí mérito do garoto, eram dois jogadores do Atlético contra ele. A bola bateu por último no Jota Silva, zagueiro da equipe mineira, cedendo o escanteio pro Inter. Bruno Henrique vem na bola, mas Alan Patrick tá colado nele, Debona, informando o grupo IESA.
Não é o Alan Patrick quem cobra, não, é o Bruno Henrique. O Alan Patrick fica pertinho dele, lado direito, 11:30, primeiro tempo. Atenção para a bola parada do time do Inter. Bruno Henrique autorizado para a cobrança, levantou de cabeça. Ian Lucas está tirando, sobra a bola para Alan Patrick. Ele empurra outra vez aqui na ponta direita para Bruno Henrique. Ultrapassagem do Alex. Alex domina de costas para a marcação, balançou para lá, para cá, tentou cruzar. Se ele dá a bola no Bruno Gomes, seria melhor. Tentou cruzar, mas ganhou lateral. 12, primeiro tempo, 12 de maio é o dia, lateral cobrado, ficou em posição de impedimento ali o Alex, parou tudo. Ô Nani, torcedor aqui no Beira-Rio nesta gelada noite.
Eu vou conversar aqui com o Mário. Mário, o que tu tá achando desse comecinho de jogo?
Ah, o jogo tá razoavelmente bom, né, só, na verdade, falta algumas jogadas mais profundas pra gente conseguir fazer o gol.
Perfeito, tá aí o torcedor do Inter achando que falta um gol pra Pão de Alho Santa Massa.
Muito frio, Nani, 14 graus agora.
Ah, vou te dizer que aqui dentro tá mais tranquilo, lá fora tava bem pior.
Inverno ou verão?
Eu prefiro verão, mil vezes.
Jogo na terça ou na quinta?
Jogo na quinta.
Vijagra domina para o time do Inter, tocou para Alex, Alex recuando, deu errado, perdeu a bola para Marcelo, Marcelo abriu o lado direito para Douglas Silva, olhou para a área, levantou, de cabeça está tirando o Vitor Gabriel, deu rebote, o chute para o gol, passa à direita e é escanteio, Atlético, Lucas.
É pressão da equipe visitante numa roubada de bola na intermediária, jogo abriu no lado direito e aí não sobra um chute com desvio no jogador do Inter, a bola sai à direita do gol do Rocher. Um certo perigo. Escanteio, lado esquerdo de ataque, 0-0, informa Tumeleiro.
Alex ficou caído na origem da jogada, tem uma trombada quase na linha intermediária, exatamente na linha intermediária, levou a pior o guri do Inter. O árbitro se aproxima agora para conversar com ele.
Um choque com camisa 8 do Atlético, lance sem bola, o árbitro poderia ter marcado a falta sim, porque ele foi atingido pelo jogador do Atlético.
Há um século, a Steel desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho na natureza. Steel, São 100 anos no mundo, hein? Atenção para a cobrança de escanteio do Atlético. Ela é curta. Gustavinho meteu para a área, ela está viva. Um cabeceio que para na marcação do Inter. Lance de perigo, Lucas.
É, e aí o jogador, o Cauã Rodrigues, ficou caído dentro da área do Inter. Mas segue o jogo, segue o jogo.
Marcelo dominou, caído o jogador do Atlético lá dentro da área. O jogo vai parar de novo aqui no Beira-Rio. Com 14 minutos do primeiro tempo.
Não teve nenhum toque direto nele, me parece que talvez tenha sido a bola. Ele chegou a concluir com certo perigo, mas a bola ficou prensada. E aí agora a arbitragem vem conversar com ele para ver como é que ele está. Segue no chão, mas pelo menos já levantou o tronco. Parece que está tudo bem, vai levantar para dar continuidade à partida.
Essa maneira do Inter jogar, de tentar sempre empurrar o adversário para trás e sair assim com velocidade, todos saindo ao mesmo tempo, ela pressupõe assim, uma qualidade que eu acho que o elenco do Inter não tem, de acertar toques de primeira para colocar um jogador no flanco, para encaminhar as jogadas. O Inter não consegue fazer isso, né? O passe sai errado e aí pega o time todo saindo e o adversário fica com espaço para progredir. O jogo está perigoso por enquanto, né? Claro que a qualidade do Inter provavelmente prevalecerá, né? Mas a bola está mais perto da área do Rocher do que da área do Atlético.
Debona,
oi.
Perfeita descrição do Katsurayama, tá? A bola bate na boca do estômago do jogador Atlético, nenhum contato com o atleta do Internacional, não houve qualquer tipo de falta ali.
Perfeito o depoimento, e Katsurayama na mesma frase, não é redundante?
Sabe? Eu acho que sim, peço desculpas.
Muito obrigado, viu? Novo torresmo sabor limão Santa Massa. Conheça essa incrível novidade. Uma tentativa de bola longa do Inter, longa e longe do Borré para chegar e para perder a dividida ali com o Zeca. Zeca na frente do Borré, balança para lá, para cá, recua até o goleiro. O goleiro vai lá, Luan Poli, toca outra vez para Zeca, pressiona o Borré. Ainda Zeca bate, valeu todo o esforço ali do Borré. Atenção, tempo e placar no futebol da Gaúcha. No Beira-Rio, 16 minutos do primeiro tempo, é Copa do Brasil, 0 Inter, 0 Atlético, Bertoncello.
O empate que serve para o Inter se classificar para as oitavas, embolsar 3 milhões de reais como premiação, e aproveito para trazer que as oitavas da Copa do Brasil tem como datas previstas dia 2 e dia 5 de agosto.
Borrússia, 35 anos, servindo bem os gaúchos com a qualidade e com a tradição dos seus produtos. Borrússia é feito pela nossa gente. Placar é 0-0, Vitinho está recuando a bola para Félix Torres, de perna direita, tentou lá na frente para Borré. Inter não está abusando das bolas longas, hein, Diogo Oliveira?
Eu acho que sim, o Inter está tentando pesar muitos jogadores na frente. Eu insisto, né? Eu quero dizer agora, 13 minutos aí, né? Porque muito provavelmente o Inter vai vencer o jogo, você tem que falar antes, né? Independentemente do que vai acontecer no campo. É uma maneira perigosa o Inter jogar para o elenco de jogadores que o Inter tem.
E o Inter tenta aqui pela direita, uma bola para o Alex, dividiu com ele ali o Beleze, ela sai em arremesso lateral. Já cobrado pelo Inter, Bruno Gomes está invertendo a jogada lá do outro lado para Vitor Gabriel, domina, toca lá para Bernabé, passa para receber Alan Patrick, ele prefere voltar, voltou no Vitor Gabriel, outra vez com Bernabé, recebendo a marcação lá do Cauã, ainda Bernabé, avançou, passou da linha do meio do campo, adiantou, perdeu, dividiu, perdeu de novo, e o lateral é do Atlético. 17 minutos do primeiro tempo, Paraflu, o líquido de radiador número 1, Gustavinho domina para o Atlético, tem falta na origem da jogada, é meia direita, é campo de defesa, é falta já cobrada pelo Atlético. A vida do Inter no Brasileirão, ela volta quando, hein, Bertoncello?
Neste sábado, às 6h30, no estádio Beira-Rio, vai enfrentar o Vasco de Renato. O Inter no momento tem 18 pontos, o Vasco com a vitória na última rodada chegou a 20 pontos, informação para a Unimed Porto Alegre.
Três Tentos, sempre parceiros, o ecossistema mais completo do agronegócio brasileiro. Domina Bernabé lá pelo lado esquerdo, ele recebe a marcação ali do Cauã, volta para Vitor Gabriel, o Inter gira a bola no campo de defesa, Vijagra vem recebendo entre os dois zagueiros, toca para Félix Torres. A cara do zagueiro, Félix Torres tentou fazer um lançamento e olha, pegou na orelha da bola. Lateral do Atlético já cobrado, Vijagra dividiu com aí o Gabriel Moisés. O lateral está sendo marcado, favorece o Inter. 18 minutos e meio. E aí, Vaguinha?
Não estou gostando do que eu estou vendo. Atuação até aqui
muito fraca do Inter, né? O Inter não consegue sair de trás com o Atlético marcando o Inter. É o Atlético, gente, que está marcando essa saída de bola do Inter. E a gente está vendo um chutão atrás do outro. Um chutão atrás do outro. Ó, agora a retomada de bola. E aí não consegue acertar o passe para sair de trás. O começo é muito ruim, viu? Muito ruim.
Cabeças para o Atlético, domina lá na meia direita, bola para Zeca. Zeca limpou, ganhou, soltou para Douglas Silva. Ele está outra vez tocando para Zeca, que está dando aqui atrás para o goleiro Luan Poli. C9, placar de 0-0, público pequeno aqui no Beira-Rio nesta noite de Copa do Brasil. Valendo vaga na próxima fase, o Inter ganhou na ida por 2-1. O chute para frente agora do Beleze. O Inter dividiu, ganhou, pressionou ali com o Vijagra. Vijagra abrindo para Vitinho, matou no peito, já colocou na frente, deixou o primeiro para trás, o segundo também foi derrubado. Falta dele, falta para o Inter, Felipe.
Hesitou, demorou um pouco para apitar, mas apitou, porque Vitinho, cercado por dois jogadores, ingressaria na área e leva um leve toque no tornozelo do camisa 14, Marcelo. Ele quem comete a falta, que é do lado direito de ataque. Bruno Henrique já está postado para fazer a cobrança. O Alex se aproxima por ali, vai pintar bola aérea na área do Atlético. A informação é trilegal.
Diga, Bertoncello.
Só para complementar, né, esse calendário do Inter tem mais 3 jogos e depois para a Copa. Vasco no dia 16, sábado, Vitória no dia 23 no Barradão e Bragantino em Bragança no dia 31, depois para. Informação para a Unimed Porto Alegre.
É, o Inter tem duas paradas duras fora de casa, né? Contra adversários que sabidamente são bons mandantes, né? Vitória em Salvador e o Bragantino em Bragança.
Sábado, despedida do Beira-Rio, então.
É, isso aí. Contra o Vasco. Atenção, falta para o Inter. Perto da linha de fundo, na ponta direita, Bruno Henrique levantou, defesa tirou, sobrou para Bernabé. Perdeu tempo para o chute, mandou cruzada, a bola tá viva, Borré! Nasce uma veia artilheira! Borré! Era tão incomum a gente gritar gols de Borré, né? Era tão pouco provável, raramente acontecia, mas agora já é o terceiro jogo seguido, já é o terceiro gol consecutivo de Borré, que fez em Pelotas, que fez em Curitiba e que está fazendo no Beira-Rio, que está fazendo na Recopa, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Oportunista, tava lá, dentro da pequena área para mandar para a rede, numa indefinição da zaga do Atlético, num chute cruzado do Bernabé, Borré, terceiro gol seguido, uma veia goleadora que começa a aparecer de Borré. Porque antes do jogo, o torcedor ouvido pela Nani dizia acreditar, não desistir, confiar. E tá ali, tá aí o gol de Borré que leva o Inter adiante na Copa do Brasil, Felipe.
Jogador estrangeiro, quando desembarca no Brasil, tem nome e sobrenome. E este se chama Renascido Santos Borré. 3 jogos, 3 gols, quem diria, vaiado, xingado, tá balançando a rede. Não tem grande mérito, drible, jogada dele, não, é guardar a bola na rede do adversário. A jogada era a seguinte, uma falta, um cruzamento para a área, ninguém cortou, caiu do lado esquerdo. Bernabé também não cruzou, foi uma paulada, um chute para dentro da pequena área. A bola bateu como se fosse um pebolim nas canelas dos zagueiros do Atlético. E sobrou para quem? Pro Borré. Sobrou lá em Pelotas, sobrou em Curitiba, sobrou em Porto Alegre. Borré coloca o Inter com um pé e meio nas oitavas final da Copa do Brasil, Diogo.
É importante para ele, né? Como eu disse, o Inter precisa recuperar jogadores que aí estavam, porque ele não tem recursos para ter jogadores. O centroavante, o atacante, ele tem de fazer gol. Os últimos 3 gols do Borré, nenhum deles é um gol assim de mais brilho, mas é gol, isso é mérito. Tem que estar dentro da área. Ah, o zagueiro, a bola passou no meio das pernas do zagueiro, como aconteceu agora, mas o centroavante tem que estar ali. Esse é o ponto número 1 do centroavante, o atacante. Fazer gols, o Borré está fazendo, vai ganhar.
Gustavinho chegou ao Atlético, lado esquerdo, ingressou na área. Ele é marcado ali pelo Vijaga, ainda Gustavinho saiu da área, recuou a jogada, deu ali no meio para Ian Lucas. Outra vez Gustavinho na ponta canhota, perdeu espaço para cruzar, ainda assim levou, cruzou para trás. Bruno Henrique está tirando vaguinha, Inter 1-0.
É, esse tipo de jogo aí tu tem que fazer o resultado, tem que sair na frente, tem que fazer o gol. E o centroavante estava ali, né? Cobro tanto, gol de centroavante, é gol de centroavante. Estava na pequena área, bem posicionado, sobrou. Colocou para dentro Rafael Santos Borré. Marcos Bertoncelo.
O artilheiro do Inter na temporada com 9 gols marcados, seu 28º com a camisa colorada. Inter no 3-1, despacha o Atlético e está classificado para as oitavas da Copa do Brasil.
É, com aquele jogador ouvido, dito, destacado no teu microfone, Nani. 1-0 Inter, 3-1 no agregado.
É, o torcedor confiou e o Borré fez. Vou conversar com o seu Irineu por aqui. Seu Irineu, Borré estava merecendo essa titularidade, agora fez mais um gol.
Tá merecendo, né? O jogo tá mordo, né? O Inter não tá sofrendo grande pressão, mas acontece que não justifica o que eu tô vendo, alguns passes errados, né? Bruno Henrique errou, Patrick errou dois passes, o Bernabé errou, o Félix da Cunha continua errando às vezes nos passes curtos, né? Isso não justifica nem o frio, né? Espero que agora, após o gol do Borré, que aproveitou a chance, já tava onde o centroavante muitas vezes tem que estar, né? Nisso ele é bom, mas tem que... O Inter tem que ter mais pressão, tem que ter mais ímpeto, né, que eu acho que o resultado pode ser mais dilatado.
Tá aí o torcedor do Inter, acha que pode fazer mais para Pão de Alho Santa Massa.
Pegada, marca da conquista, e com a Gaúcha, e com o GZH no YouTube, a Rádio Tapejara de Tapejara, o Irapuru de Passo Fundo, difusora fronteira de Arroio Grande, e na capital do arroz parbolizado, Cabacuã, a Rádio Acústica de Cabacuã, vem o time do Atlético, Gabriel Moisés bateu, explode na marcação, escanteio, Lucas.
Lado esquerdo de ataque, boa chegada do Atlético. Pela intermediária, o Cauã Rodrigues achou um passe em profundidade para o Gabriel Moisés. Ele finalizou com a canhota, mas o Félix Torres fechou as portas para ele, jogou para escanteio. É lado esquerdo de ataque, vem o Zeca. 1-0 Inter, informa KTO.
Zeca vai cobrar o escanteio para o time do Atlético. 25 minutos do primeiro tempo, placar Inter 1-0, gol de Borré. Atenção, escanteio lá do canhoto, perna direita, Rocher tranquilo fez a defesa no meio do gol. O Bernabé disparou na ponta, hein? Rocher viu? Não viu? Viu. Largou lá na esquerda para Vitor Gabriel. Virou um ponto. Agora o Bernabé está recebendo. Está bem espetado lá na ponta canhota. No comando do ataque ele tem o Borré. Preferiu na passe curto ali para Alan Patrick. É mais um jogo de Alan Patrick e Borré juntos no time do Inter. Que tem o titular Vijagra, que joga para outro titular, que é Bruno Gomes. Que toca para outro novo titular do Inter, que é Bruno Henrique. Este está errando o passe na tentativa de bola para Vitinho aqui na ponta direita. Vitinho pressiona. Ele contra Marcelo. Marcelo protege. Protege, junto à linha lateral, vem Alex, a bola saiu, terminou o campo, 26. O Inter tá ganhando de 1-0. Que horas é o jogo do Fluminense? Tá pressionado o Zubeldia, hein, Bertoncelo?
Pois é, conseguiu um empate no Brasileirão, em casa contra o Vitória, 2-2 no último sábado, e agora novamente em casa no Maracanã, enfrenta o Operário, na ida 0-0. Uma vitória simples classifica o time do Zubeldia para a próxima fase, Unimed Porto Alegre.
E o Cruzeiro?
Cruzeiro empatou 2-2 com o Goiás fora e decide também às 9h30 no Estádio Mineirão a sua classificação.
Há um século a Steel desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho na natureza. É porque a Steel está há 100 anos, gente, 100 anos no mundo. Bruno Gomes, grande lançamento na ponta para Vitinho, ingressou na área, caiu, deu uma desequilibrada, ficou em pé ainda ele, protegeu. Que exatamente está sendo marcado? O impedimento do Vitinho, é isso, Felipe?
É, ou do Valdomiro em 76, porque demorou tanto, né? Impressionante, a bola lançada nas costas da marcação, Vitinho dominou, chutou nas pernas, pegou o rebote, e aí o Bandeirinha levantou. Lance irregular, 1-0, vence o Inter, informação de Sicredi.
O Valdomiro costumava ficar impedido, Diogo?
Não costumava ficar impedido, e ele conseguia fazer o cruzamento em curva na frente do marcador. Era uma técnica do Valdomiro, que não era um cara de muitas luzes, mas foi o maior vencedor em número de títulos do Inter.
Borré na ponta, cruzou antes do Alex Beleza, está tirando para o Atlético. A bola cai lá na ponta direita. Cauã faz boa jogada para o Atlético, limpou legal, fez o lançamento de três dedos lá na ponta direita para Gabriel Moisés, e o Félix Torres, 1-11 de pernas, chegou lá para tirar a bola pela linha lateral. Atenção, álbuns e figurinhas da Copa do Mundo tem nas farmácias São João. É, bola do Atlético, que troca passes aqui na defesa. Foi dominada a bola pelo zagueiro Beleze. Beleze vira lá do outro lado para Zeca. Muito obrigado. Ai, não deixa, né, de acessar GZH no YouTube para assistir também a nossa transmissão, para nos ver e para dar o teu like também em GZH no YouTube. O time do Atlético troca passes, mas é um passe assim, bola quebrada aqui na defesa. O lançamento é longo, lá na frente para Ian Lucas. Bruno Gomes chega lá para recuar até o goleiro Rocher. O Pezolano já tem o time titular do Inter, independente da escalação hoje. O Bruno Henrique é de fato titular do Inter, Diogo?
Eu acho que o Bruno Henrique sim. É claro que o Paulinho está lesionado agora, né? Mas o Bruno Henrique cavou a titularidade em relação a uma régua no ano passado. A gente sempre, quando fala em titular ou reserva do Inter, lembra disso, né? Tem uma questão da régua. O Bruno Henrique está melhor em relação a ele mesmo. Mas essa dupla de volantes aí, Vidiagra e Bruno Henrique, é que no momento mais tem conseguido produzir um pouco de qualidade no meio-campo do Inter.
Unidade de atendimento pediátrico, a Unimed Porto Alegre tem. Alex, mais um erro de passe aqui na tentativa de acelerar a jogada. Agora pegou o Inter saindo. Marcelo disparou na ponta esquerda. Voltou Félix Torres na marcação. Ele prendeu a jogada, deu no meio. Cauã não domina, escapa dele. Bruno Henrique está tocando na frente. Alan Patrick para Bernabé, Bernabé para Borré. Se caprichar, às vezes falta esse capricho, esse refino, né? Do Borré na hora de acelerar o passe.
Ele pensou certo. Ele tentou fazer assistência, que é deixar o Bernabé na cara do gol, mas ele errou o gesto técnico.
É, o Inter vem de novo atacando agora pela direita. A bola foi dominada pelo Bruno Gomes. Bruno Gomes com o Vitinho. Vitinho tem Alan Patrick pedindo bola. Ele recebe, balança na frente da marcação ali do Ian Lucas. Perdeu bola, Alan Patrick. São 3 contra 3. Lá vai Ian Lucas puxando o ataque do Atlético. Rolou, limpou a jogada, abriu na direita. Lá está Douglas Silva. Chegou Vitor Gabriel na marcação. Escanteio, uma bola totalmente do Inter, do Alan Patrick, hein, Lucas?
É, e perdeu na intermediária, no meio de campo, dá pra dizer. E aí o Ian Lucas foi armando um bom ataque do Atlético, puxando da esquerda para o centro. Abriu na direita para o lateral Douglas Silva, que é quase um ponteiro. Chegou na linha de fundo, tentou o cruzamento. Vitor Gabriel estava ali para jogar para escanteio, é lado direito de ataque. Gustavinho lembra a cobrança e o Inter vence por 1-0, e a informação é claro.
É, Inter 1-0 na ida, ganhou em Florianópolis o Scarpelli por 2-1, ou seja, 2-1 mais 1-0 dá 3-1 no agregado. Esta é a condição do confronto. Escanteio curto do Atlético, bola viaja para a área de cabeça, Alan Patrick tira. Ela volta a ser dominada ali pelo Atlético, o mais recuado é Douglas Silva, lateral direito, empurrou aqui do outro lado para Marcelo. Marcelo balança na marcação, Vitinho bem demais, hein? Recuperou, escapa o Inter, Alex está aberto aqui pela direita, Alan Patrick está chegando, Vitinho viu, deu no Alex, lá vai o guri, tentou cruzar, cruzou, passa do Alex, passou do Vitinho, chegou no Alan Patrick, lá do outro lado, jogou para dentro da área, cabeças, adivinha como é que ele tirou? De cabeça, Felipe.
É, e a jogada é desperdício, né? Uma boa jogada do Vitinho, que roubou essa bola, armou o contra-ataque e o Inter vem de novo.
Vem de novo no Bernabé, na força ele ganhou, na velocidade também cruzou, passa do Borré, não chega no Vitinho. Construiu o Inter agora em 2 oportunidades, o torcedor está aplaudindo aqui no Beira-Rio. 31 jogados, pegada, marca da conquista. O Inter tem a bola com Bruno Gomes aqui pela direita, bem aberto, ele tem a Alex, recebeu ali na frente de Pezzolano. Alex volta para Bruno Gomes, o Inter está recomeçando a jogada e o Vaguinha está falando sobre esse 1-0 até aqui.
O Inter vai ganhar o jogo do Atlético, né? Jogando assim, jogando mal, sem saída de bola, dando chutão, vai ganhar, daqui a pouco faz mais um, no segundo tempo faz outro, 3-0, 3-1 aí, porque sempre toma um gol, vai ganhar o jogo. Agora, é uma atuação assim, a meu gosto, né, Debona, para aquilo que eu quero ver do Inter, é uma atuação ruim, atuação fraca, o Inter não tem jogada, não tem aproximação, não tem absolutamente nada no jogo.
Cauã, o Atlético chega pela direita, a bola foi aberta para Douglas Silva, olhou para a área, meteu de cabeça! Subiu livre o Gabriel Moisés. O Rocher estava no meio do gol para pegar, Lucas.
É bom centroavante, né? A jogada pelo lado direito, o cruzamento do Douglas Silva bem no meio da área. E aí o Gabriel Moisés, como bom centroavante, tomou uma distância da zaga, cabeceou com força para baixo, mas bem centralizado, sem dificuldade para o Rocher. E o Inter ainda vence, 1-0.
É, o Inter ainda vence, 1-0, e o Bruno Henrique domina para o Inter. Abre lá do lado esquerdo para Bernabé, que recua para Vitor Gabriel.
Fala. O Inter está ganhando o jogo, está ganhando o confronto com sobras, e o Atlético está apertando o Inter. O Atlético está fazendo uma marcação alta no Inter. Gente, como é que o Inter não consegue ter a capacidade de fazer uma saída de bola onde vai sobrar um jogador para fazer uma transição rápida, um passe qualificado? E criar uma situação de jogada. O Inter não consegue isso. O Atlético aperta e vai o chutão. Ó, o Vitor Gabriel. Chutão, cara. Olha o chutão pro Borré se virar.
É uma bola quebrada, né?
É bola quebrada, entendeu? Então, sabe? Isso é treinamento, isso é qualidade de elenco, qualidade de jogador. E é contra o Atlético, gente.
É que assim, ó, se o Inter quer jogar dessa maneira,
com o time todo projetado à frente, ele tem que manter a bola com qualidade no campo do Atlético. O Inter perde a bola com muita rapidez. E aí está o time todo projetado à frente, o Inter está sempre correndo para trás, sempre a gente vê os zagueiros, vê o número da camiseta, claro, aqui na cabine, né? Sempre correndo para trás. E isso é um risco, porque daí se fica no mano a mano com o Vitor Gabriel, com o Félix Torres, o Inter terá problemas. O Inter perde a bola com muita rapidez e a de novo fica correndo para trás como agora.
Atenção, tempo e placar no futebol da Gaúcha. É noite de Copa do Brasil, nessa noite fria em Porto Alegre, jogo da volta, Copa do Brasil, primeiro tempo, o Inter tá ganhando do Atlético, 32 jogados, gol de Borré, Berton Celo.
Oitava rodada da Série B do Brasileiro, que o Atlético joga, o São Bernardo fora de casa está vencendo o Londrina por 2-0, logo mais 9:30 tem Cruzeiro e Goiás e também Fluminense diante do Operário.
Para a Borrússia, feito pela nossa gente, a qualidade de 35 anos da Borrússia, com o salsichão, com a linguiça e com todos os produtos que são maravilhosos. A Nani está ouvindo o torcedor aqui no Beira-Rio, depois o ataque do Inter, Borré ameaçou na primeira, errou na segunda. Pode ser agora, Nani?
Pode ser, porque o Borré acabou desperdiçando, né? Vamos falar aqui com o Luiz. Luiz, o Inter está na frente, mas dá para melhorar um pouquinho ainda, né?
Acho que sim, acho que o Inter tem time para melhorar. Eu acho que o Pesolano tinha que entrar com a zaga que vai jogar no próximo jogo do Brasileirão. Acho que foi um erro dele, mas o time do Inter é bom, tem vários nomes. Quem foi campeão mundial com Ediglê e Perdigão, pelo amor de Deus, a gente tem um time bom, eu acho que tem que ter trabalho só.
Daí o torcedor para Pão de Alho Santa Massa.
Recuo do time do Atlético para o goleiro Luan Poli, chutou para frente, foi lá Félix Torres, no alto não deu, deu por baixo, chutão para frente, vem Borré. E o jogo é isso, né? Uma bola que é tirada de um lado para o outro.
Aquece. Que... Aquece, Debona.
Aquece.
Vieram aqui para o aquecimento. Carboneiro, Mercado, Alan Rodrigues, Aguirre e Matheus Bahia. Essa é a trupe de reservas do Inter no aquecimento nessa reta final de primeiro tempo.
Um abraço ao torcedor que falou ali para a Nani, nosso ouvinte, né? Mas o Perdigão escolhe onde vai jogar nesse time do Inter aí. Escolhe.
Ah, joga, é verdade.
E o Ediglê é titular da zaga do Inter. Titular absoluto da zaga do Inter. Não tem nenhuma discussão.
Novo torresmo sabor limão Santa Massa. Conheça essa incrível novidade.
O problema do Perdigão era só físico. Agora a qualidade do passe era rara. Rara de ver, assim, né? Um jogador de muita qualidade para acertar passe.
O Atlético está trabalhando lá pela direita com o lateral, que é o Douglas Silva. Ele soltou ali no meio, domínio do Cabeças. Vai carregando pelo meio, vai tocando, mais à frente, vai progredindo. Chegou de novo no Douglas Silva. Encarou a marcação do Vitor Gabriel, balançou para lá, para cá, tentou um chute pro gol. Bateu no Vitor Gabriel e sai em. Lateral, Lucas?
Lateral, lado direito de ataque, vem de novo o Atlético.
De novo o Atlético, com o Cauã atrás, se apresenta para jogar na minha direita, Zeca, marcado, ele tocou na ponta, o novo cruzamento é feito e o Bruno Henrique está tirando de cabeça. Se o Inter tiver um capricho para quando recuperar essa bola, acertar um contra-ataque, faz 2-3-0 rapidinho, hein? Borré domina, volta a jogada para Bernabé e Bernabé está recuando lá com o Rocher. Paraflu, líquido de radiador número 1, errou o passe Vijagra. Lá vai o time do Atlético. O Gabriel Moisés dominou, abriu para Cauã, tá caído agora aqui pela esquerda, tocou do outro lado para Gustavinho no meio. Ian Lucas abriu para Douglas Silva, todo mundo tem dois homens, o Atlético, o chute é rasteiro, a bola tá viva, Rocher sai do gol para pegar, Lucas.
E tudo começou num erro bizarro, ó, de novo, errou o Inter,
que é isso, que desatenção é essa? Gustavinho recupera, o Atlético troca passes na frente, domina ali Cabeças de perna esquerda, empurrou na ponta para Douglas Silva, ponta direita próximo da entrada da área, faz o cruzamento, tira a Vijagra, briga pela bola Alan Patrick, no corpo é mais forte, Cabeças ganha. Parece que tá mais forte o time do Atlético, né? Para ganhar a jogada, abrir aqui na esquerda para Marcelo, levou pro fundo, no cruzamento, travado pelo Vitinho, completa Bruno Gomes. Dois erros seguidos. Olha, aí.
O Bernabé cometeu um erro agora que é meio assim quinta série. Nunca dar as costas para a bola. Ele saiu, a bola estava com o Rocher, deu as costas para a bola. O Rocher deu a bola para ele, estava de costas.
Olha o erro do Inter, pintou o gol de empate. Gol! Ian Lucas! A zaga do Inter Não posso nem chamar de cochilo, né? Porque o Diogo tava falando de dois erros consecutivos. O cochilo costuma ser mais rapidinho, né? Tu dorme aqui, apaga e volta. O Inter não, o Inter tirou uma soneca mesmo. Dormiu em campo e tá tomando o gol de empate de Lucas,
É, pagou pela desatenção. Foram três erros seguidos, presenteando a equipe visitante. E aí no terceiro, eles não perdoaram. Dessa vez o Gabriel, o Moisés, o centroavante, fez um pivô na entrada da grande área com a marcação dupla da zaga do Inter, que acabou tirando ela, cortando, só que a bola caiu nos pés de Ian Lucas dentro da área, no lado esquerdo, finalizou cara a cara com o Rocher e empatou a partida, tá 1-1, Diogo.
Bom, a gente estava falando há algum tempo atrás, né, o Vaguinho a mesma coisa, né, o Inter tinha um resultado, mas a atuação era muito perigosa, o Inter com o time projetado à frente, dando muito espaço, eu nem vou falar tanto, vou deixar pro Vaguinho essa parte ali, o Vitor Gabriel, o Félix Torres, não conseguindo fazer o desarme na parte técnica, mas o fato é que o Inter está permitindo ao Atlético levar a bola ao seu campo, com espaço, né, entre linhas, porque o Inter está sempre projetado à frente, erra um passe e aí acaba complicando o jogo, que poderia ser mais simples, Vaguinha.
O jogo é extremamente perigoso, uma atuação que é constrangedora do Inter. O Paulo Pezzolano precisa arrumar essa gororoba que ele fez no time, no intervalo, é uma gororoba. A dupla de zaga do Inter nesse lance contra o centroavante reserva do Atlético foi completamente envolvida. Constrangedora a noite aqui no estádio Beira-Rio, Marcos Bertoncelo.
Segundo gol marcado por Ian Lucas na temporada pelo Atlético. No agregado, o Inter segue vencendo por 3-2 e, portanto, se classifica para as oitavas da Copa do Brasil.
É, foi um soninho um pouco cumprido esse da zaga do Inter, hein, Nani? Olha o Atlético chegando de novo. Gustavinho abriu para Gabriel Moisés, encara a marcação do Bruno Gomes. Tá dentro da área, tocou. O passe dele foi um pouco atrás ali do Cabeças. O Inter não consegue tirar a bola de trás, tá 1-1 e é o Atlético quem ataca. Gustavinho balança na frente da marcação, volta a jogada. Recomeça aqui atrás com o Belezzi. Belezzi tá tocando mais à frente para Marcelo, tentou de calcanhar. Vitinho chega e depois Bruno Gomes. Quero te ouvir, Nani.
Vamos conversar aqui com a Maria. Maria, o Inter relaxou, agora tem que voltar a correr atrás para fazer mais um gol, né?
Então, é, a gente estava dormindo no início, né, aí deu, parecia que ia dar uma acordada e agora parece que não estão levando o jogo a sério, né, se continuar assim a gente vai tomar daqui a pouco, né, eu espero que eles acordem, porque senão vai ser drama de novo.
Daí a Maria torcendo pro Inter acordar, Debona, para pão de alho Santa Massa.
Debona, oi. Obviamente o VAR checou o lance, como todos os gols, né, demorou um pouquinho, mas o Bernabei lá do outro lado dava condição pro Ian Lucas fazer o ingresso na área.
Bernabé que levou um pisão no pé esquerdo agora, tá caminhando com uma certa dificuldade, se agacha, bota a mão no pé esquerdo, tá sentindo dores, o lateral do Inter, a informação é pra Sicredi.
Há um século a Estil desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho na natureza. Estil, 100 anos no mundo! E aí, Vaga?
O Alan Patrick não consegue mais jogar futebol. Infelizmente, ele não consegue, ele não tem velocidade, ele não tem força, não tem explosão. Tem um lance que ele erra todo o jogo, que é pegar a bola de costas no campo de defesa do Inter ou perto da linha divisória do gramado, tenta proteger, não consegue e dá contra-ataque para o adversário. Ele já fez isso contra o Atlético e a sorte que não entrou.
Bruno Henrique, o Inter ataca aqui pela ponta direita com o Vitinho, ganhou da marcação do Marcelo, arriscou de canhota na rede do lado de fora, foi um foguetaço com a canhota do Vitinho, Felipe.
E como balançou a rede, teve gente do outro lado do estádio, lado oposto da cabine de imprensa, que comemorou o gol. Foi uma paulada, um chute a meia altura e atingiu a rede, mas pelo lado de fora, a jogada do Vitinho segue 1-1, a informação é Grupo IESA.
É que tem uma questão que daí tá na mão do Pezzolano. Se ele faz um lado esquerdo com o Bernabé, que marca pouco, com o Alan Patrick lá pelo lado esquerdo, é claro que ele vai ter menos força de marcação. O Atlético, ele começa a sair, ele começa a construir jogada sempre pelo lado esquerdo. Ele vai trocando passes até que consegue meter uma bola longa, sempre a partir do lado esquerdo.
Vem Atlético. Gabriel Moisés abriu para Marcelo, levantou na área, a bola é fechada e o Rocher pegou, Lucas.
É, lado esquerdo de ataque do Atlético, sorte que o cruzamento não foi tão bom. Do Marcelo, cruzamento fechado, caiu nas mãos do Rocher. Se é um pouquinho mais para dentro, cai para o Gustavinho, que estava livre. E aí quase o Atlético faz mais um, tá 1-1 e a informação é Tumeleiro.
Lançamento é para Alan Patrick, dominou no peito para fazer, é o Alex! Gol, guri! Gol! num grande lançamento, numa grande bola longa. Alex matando no peito, Alex ajeitando, Alex batendo na saída do goleiro, Alex fazendo um belo gol, peito, grama e um biquinho na saída do goleiro, esperto o biquinho dele. Alex, Inter na frente, 2-1, Felipe.
Lançamento primoroso e o domínio do Alex da mesma forma, claro, qualidade com qualidade. Domina no peito, joga a bola adiante, toma o tranco do zagueiro, se desequilibra, mas não cai. E mesmo meio desequilibrado na saída do goleiro, dá um toquinho de qualidade. A bola bate no goleiro e vai para o fundo da rede. O Inter faz o torcedor respirar um pouco mais aliviado no Beira-Rio e repete o placar de Floripa. 2 Inter, 1 Atlético, Diogo.
Pelo lado direito, o Alex ele está ali para isso, né? Para fazer esse facão e para conseguir recuar e receber a bola. Né? Tem um lançamento, acho que foi o Alan Patrick, não consegui ver aqui exatamente. Desculpa, foi o Bernabé. Mas o Alex, ele domina a bola entre dois marcadores.